Já fiz todo o tratamento, agora fazendo manutenção todo mês. Na minha opinião, eu tô curado. O doutor pode falar o que ele quiser, eu não tô nem aí. E eu acho que esse tumorzinho pegou o cara errado.
Com certeza, um cara forte e grande.
E já tem um pontapé nele.
Isso mesmo. O bom humor é um santo remédio?
Ah, não sei se é remédio não, mas a gente vive muito melhor de bom humor. Só que o cara que é muito bom humorado também é muito bem irritado. A gente vive nos dois extremos.
É desafiador para você ser palestrante? Porque você está numa nova fase, né, profissional, digamos assim. É,
são 10 anos que eu faço essa profissão profissionalmente. Comecei ruim, horroroso, mas persisti muito, treinei, me aperfeiçoei. No coloquial é onde eu treino, na conversa do dia a dia eu treino muito, buscando bom português, buscando não ter vícios de linguagem, tirei todos os meus vícios de linguagem, até o tal do é eu não falo mais, e com isso minha performance melhorou muito, apesar de ter imagens bonitas, exclusivas que ninguém tem, o que vale é a minha atuação no palco. Sem dúvida, mas eu já tinha sido convidado para fazer eventos, muitos eventos eu fazia antes de parar de jogar, mas palestras, algumas, né? E eu não sabia nem como fazer, mas eu fazia de alguma maneira, e quando eu parei de jogar eu falei, o que é que eu vou fazer na minha vida, vou ser técnico, não sei o que eu vou fazer, e eu apostei na palestra, e depois de 10 anos, esse foi um ano importante na minha vida, porque eu fui indicado entre os 5 melhores palestrantes do Brasil e venci a competição. Então, estou muito realizado na única premiação de palestrantes que tem no país, que é o Top of Mind do Estadão. Eu fui contemplado com a vitória.
Você como sempre vencendo, né?
E esse era o prêmio que eu mais queria ganhar.
Mais do que eu entrar pro Hall da Fama?
Não, espera aí, não vamos exagerar. O Hall da Fama não tem nada superior. Tudo que eu ganhar depois do Hall da Fama vai ser menor do que eu já ganhei.
Oscar, se compara a conquista do Pan de 87?
Não, claro que não. O Pan de 87 e o Hall da Fama são imbatíveis.
São sentimentos parecidos?
Não, também não. Vamos exagerar. Essa é uma outra profissão onde eu estou aprendendo todos os dias e vou morrer aprendendo. Porque é uma maneira de contar as histórias que eu escolhi o humor e escolhi também um pouco de tristeza. E dessa maneira eu creio que as pessoas ficam ligadas e esperando o que será que vem agora. Então, estou muito feliz, estou melhorando a cada dia. E o prêmio é indicativo dessa melhora.
Um pouquinho de humor, um pouquinho de tristeza, então a receita dos caras aí para
viver? É muito humor e um pouquinho de tristeza, porque com tudo humor as pessoas não vão ficar interessadas demais na palestra. Então tem que ser um pouquinho de tristeza no final para elas repensarem um pouquinho a vida delas.
Como foi a sensação do prêmio lá nos Estados Unidos? O que você sentiu? Conta um pouquinho desse dia pra gente.
Cara, foi demais. Sobretudo por ter o Larry Bird me apresentando, meu ídolo de carreira, de vida. O cara que não corria, não pulava e jogava melhor que todo mundo. Então eu me espelhei muito nele. Meu jogo era parecido com o dele. Ele passava mais a bola que eu, muito mais que eu. Mas no resto a gente era muito parecido e foi um dia especial na minha vida, ou mais especial talvez.
Você teve um dia especial também recentemente, que foi na visita do Papa ao Brasil, né? Como é que foi esse encontro com o Francisco?
Rapaz, primeiro que ele é o primeiro argentino humilde que eu já vi na vida. É uma coisa incrível um argentino ser tão humilde. E depois, quando entra, eu sou católico e para mim o Papa é o maior representante da minha igreja. Quando ele entra na sala, parece que vem uma energia antes dele. E quando eu vejo as pessoas cumprimentá-lo e tal, sem nenhuma reverência, não é que eu fico incomodado, porque cada um tem o seu mundo, mas eu acredito que o Papa merece reverência. E foi um dia muito especial na minha vida, muito bonito, não pela minha doença, que eu nem pensei nela, mas pelo fato de estar tocando no Papa, que para mim é o representante maior da... Para mim não, todo mundo sabe que é o representante maior da igreja no mundo.
Neste ano você teve duas grandes conquistas. Qual o seu sonho a ser realizado ainda? A se realizar?
Manter o prêmio de melhor palestrante. Esse é o meu objetivo. E eu vou continuar mantendo, pode ter certeza.
Como é que você analisa o momento atual do basquete nacional?
O momento atual do basquete nacional parecia que estava bom para burro. Vai para o Mundial e não classifica, não ganha de ninguém. Ou seja, ficou provado que se os jogadores da NBA não vão jogar, a gente não ganha nem da Jamaica, nem do Uruguai, né? Essa é a situação do basquetebol hoje.
E você sempre foi muito crítico a eles, né?
Claro. Porque todos os países que têm jogadores da NBA, porque todos eles jogam. Tony Parker saiu machucado da disputa final e foi lá classificar a França para o Mundial. Tony Parker. Para não falar de Ginobre, de Dirk Nowitzki e todos os outros. Os nossos são importantes demais, acho.
Isso te preocupa? Isso te faz você ficar preocupado com o futuro do basquete nacional?
É preocupante mesmo, porque eu não gostaria nem de estar conversando sobre isso. Essa pergunta tua está me irritando muito e é bom parar por aqui.